Outubro Rosa, uma importante oportunidade de alerta para o câncer de mama, da prevenção ao câncer de mama. E a gente vai trazer para você detalhes de um dispositivo, de uma tecnologia, um dispositivo criado por uma equipe multidisciplinar da Universidade de São Paulo, liderada por médicas do Instituto de Radiologia do HC, e que protege o coração de pacientes que fazem radioterapia na mama esquerda. Então a gente vai contar os detalhes de como essa tecnologia funciona, o estudo, né, que validou essa técnica e por que é tão importante acompanhar, né, essas consequências do tratamento radioterápico. Eu converso com a doutora Heloísa Carvalho, que é médica e coordenadora do Serviço de Radioterapia do Instituto de Radiologia, o INRAD, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É a nossa convidada. Doutora Heloísa, bom dia, como vai?
Oi, bom dia para todos.
Muito obrigada por sua atenção aqui com o nosso ouvinte, para nesse mês que é tão importante para a saúde da mulher, não é, doutora Heloísa?
Sim.
Trazer essa nova tecnologia. Queria que você explicasse para a gente rapidamente esse trabalho, né, liderado por uma equipe multidisciplinar da universidade, que traz mais um serviço importante para o acompanhamento da saúde da mulher.
Sim, sem dúvida. A radioterapia é fundamental no tratamento do câncer de mama em praticamente todas as situações. E a mama do lado esquerdo fica muito próxima ao coração. E a gente já tem estudos já de longa data mostrando que a dose de radiação excessiva no coração pode levar a eventos cardíacos tardios, às vezes 20, 30 anos depois do tratamento. A irradiação é feita de maneira tangente ao tórax. E quando qualquer pessoa, inspira, puxa o ar e segura, esse ar fica entre a parede do tórax e o coração. Então, afasta o coração da parede e ele desce um pouquinho, ficando mais longe da área que vai ser tratada com radioterapia. Então, existem dispositivos no mercado que fazem esse controle respiratório do paciente para a gente avaliar o quanto está essa inspiração ajudando nessa proteção, mas eles são caros e específicos, né, para cada fabricante. Uhum. Então, lá no INRAD, o que foi feito foi um dispositivo simples, de baixo custo, que monitora a respiração dos pacientes. É totalmente não invasivo, é visual, o paciente e o operador enxergam no monitor o ciclo respiratório, ou seja, é como ondas, né? Como um zigue-zague, um sobe e desce, e a pessoa, quando inspira e para de respirar na inspiração profunda, aquela linha que sobe e desce fica uma reta, né, num determinado intervalo. Então a gente consegue visualizar o nível de inspiração da pessoa. Durante esse procedimento, faz-se uma tomografia, que é o que a gente usa para fazer a programação da radioterapia, e consegue-se perceber que na maioria das vezes o coração realmente se afasta e a gente consegue proteger melhor o coração individualmente de cada paciente com esse recurso.
Uhum. Mais uma vez, a universidade contribuindo, não é, com uma tecnologia mais barata que é colocada no mercado. Sim. Foi o caso dos respiradores, né, doutora Heloísa, também na época da pandemia, o Inspire.
Mesma coisa.
Não é verdade? É algo, né, nessa direção.
Isso.
Sim, quer complementar, por
favor?
Só
uma coisa, nós ainda estamos batalhando para tentar colocar no mercado isso, né? Uma vez que, agora que nós finalizamos os resultados clínicos com sucesso, então ele estaria pronto para, não pronto, né? Mas em vias de poder ser colocado no mercado, se a gente conseguir patentear e alguma empresa que queira investir.
Que é uma outra etapa, mas...
É
uma outra etapa, é um outro desafio, mas o importante é que as mulheres já estão no INRAD conseguindo. Então, essa tecnologia, você disse, é uma visualização feita, esse acompanhamento é feito por uma visualização com uma câmera com detector infravermelho, né?
Exato.
que
uma
faz...
câmera, um detector infravermelho, que visualiza uma esfera refletora que fica mais ou menos no peito da paciente, entre o peito e o abdômen. E essa esfera vai se movimentar com a respiração, o sistema detecta o movimento e um programa de computador transmite isso para um monitor visualizável, então, todo o movimento respiratório.
Muito interessante. É importante explicar para o ouvinte também, que tem acompanhado mais, né, sobre os caminhos da pesquisa, da ciência, que há sempre estudos que validam a técnica, né, doutora Heloísa? Essa etapa também é importante, vocês fizeram isso.
Fizemos isso. Tanto a parte técnica, né, de segurança e precisão do dispositivo, quanto depois a aplicação clínica em pacientes que aceitaram participar desse projeto. Uhum. E nós constatamos que os resultados são totalmente equivalentes ou até um pouquinho mais seguros do que a gente vê na literatura.
Muito interessante. E essa técnica, portanto, já está sendo utilizada. A gente está falando de alguma coisa que já está sendo empregada.
Já. No INRAD, já com esse dispositivo, é o que nós dispomos lá, porque na época o Instituto não tinha como, não tinha verba, né, para a gente adquirir os dispositivos já existentes. Uhum. Então, tinha esse desejo nosso, e junto com um físico, um médico que na época era residente e um aluno da matemática, foi desenvolvido esse dispositivo e nós aplicamos depois em pacientes.
Uhum. Bom, como você já explicou, mas é importante a gente enfatizar, esse acompanhamento, a ideia é buscar evitar eventos cardíacos tardios, né? Que vem depois de alguns anos desse, que é, digamos, o principal linha de tratamento para o câncer de mama ainda, que é a radioterapia, né?
Isso, é uma das principais linhas, né? Uhum. É junto com a cirurgia e quimioterapia. E o que é importante é que, sim, quando é feito o diagnóstico precoce e tratamento, né? Já que estamos no outubro rosa, a grande maioria é curável. Então, a gente espera o quê? Que essas pacientes venham a viver muitos e muitos anos e com uma boa qualidade de vida, então, que é o que os tratamentos estão focando agora. E isso previne, né, pela diminuição, ou às vezes até praticamente não tendo dose no coração, previne em muito o risco de infarto ou outros eventos cardíacos tardiamente.
E já que você tocou nesse ponto, é importante a gente dizer que a prevenção ainda é, exato, uma das principais etapas nesse processo todo. Quer dizer, descobrir esse evento o mais cedo possível para iniciar o tratamento, né, doutora Heloísa? Eu gostaria que você,
exato,
falasse disso também.
Isso, exato. Eu acho que eu já comentei outras vezes, câncer ainda, o nome câncer, a doença câncer, traz um estigma muito forte para as pessoas, né? E isso gera, às vezes, medo, né? Até de buscar por auxílio ou diagnóstico. Mas isso tem que ser vencido, porque o diagnóstico precoce é a melhor estratégia para a gente poder lidar e curar a doença, né? Que são os exames de rastreamento. Uhum. Na verdade, os exames não previnem, mas fazem o diagnóstico precoce e permite que a gente faça as intervenções quando a doença ainda é curável. Então, isso é o mais importante, desmistificar o diagnóstico, a doença, e ir em frente buscar tratamento.
Uma dúvida, quando já, né, a doença está instalada e o processo de tratamento se inicia, você disse, o caminho cirúrgico, em algumas oportunidades, em outras o tratamento químio e radioterápico. Primeiro o químio, depois a radioterapia. A radioterapia aparece em que momento?
A radioterapia, quando entra a quimioterapia, é feita depois da quimioterapia. O tratamento mais convencional é a primeira cirurgia para retirada da lesão e uma avaliação melhor, né, da situação local. Dependendo desse resultado, é indicado ou não quimioterapia. E normalmente a radioterapia é feita, principalmente hoje, com as cirurgias de preservação da mama. Aí sim a radioterapia é feita em praticamente todas as pacientes.
Uhum, perfeito. E esse processo entre a primeira cirurgia e a finalização depende de cada caso ou em média tem um tempo aí? Quer dizer, esse processo dura o quê? Um ano?
Em
mais
média,
que um
mais
ano?
Ou menos um ano, uhum. né? Entre cirurgia, quimioterapia, pode durar de 4 a 6 meses, uhum. aí dependendo a rádio, hoje a gente faz em menos sessões do que se fazia um tempo atrás, então em menos de um mês é feita. Então eu estimaria aí 6 a 8 meses total. E dependendo do tipo de tumor, se ele é responsivo a hormônio, a paciente tem que, ou o paciente, porque homem também tem câncer de mama, uhum. importante lembrar,
Sim.
tem que tomar um medicamento por 5 a 10 anos. Né? Uhum. Mas é um comprimido uma vez ao dia.
Ah, importante esse detalhamento também de um, ou seja, é um tratamento de longo prazo, né? No mínimo um
Sim.
ano. E nesse processo, agora voltando à questão do acompanhamento da proteção do coração desses pacientes, quer dizer, tá aí a importância de poder evitar outros problemas além deste central, não é? Que os pacientes já, Isso. as pacientes em sua maioria, Isso. têm de enfrentar durante essa etapa,
Isso.
né?
Isso. Uhum. Com certeza, só um comentário a mais, sim, que sim. existem remédios, né? Da quimioterápicos, imunoterápicos, muito utilizados também no tratamento do câncer de mama, que são cardiotóxicos.
Uhum.
Então a gente começa a somar efeitos tóxicos no coração, né? Que podem se manifestar tardiamente. Então, além do medicamento, da radiação, pessoas que fumam, uhum. pessoas acima do peso, que não praticam atividade física, né? Como a gente já sabe, também estão em maior risco. Então, tudo é um conjunto para a gente ir somando, acrescentando aqui e ali para ter um resultado bom no final.
Tentando evitar maiores complicações, né, para essas pacientes. E por fim, é uma porcentagem pequena de casos que acabam tendo estes desdobramentos, estas consequências também, a gente se refere a esses eventos cardíacos, a esses
sim,
problemas?
Sim. Uma porcentagem pequena, né? Porque tudo é muito controlado,
uhum.
mas em geral, quando você soma o tratamento com esses fatores de risco de hábitos, né? Estilo de vida, aí ela sobe um pouco, mas é cerca de 6-7% uhum. dos pacientes que vão desenvolver algum evento em longo prazo,
uhum.
muito pouco.
Muito bem, que agora pode ser, né? Acompanhado Isso. nesse dispositivo criado por equipe multidisciplinar Isso. da Universidade de São Paulo, não é? Eu gostaria de agradecer, parabenizar o trabalho de todos vocês, mais uma contribuição muito importante, né, de baixo custo, podendo atender diretamente a essas pacientes com câncer em tratamento, né? Radioterápico
isso,
para
isso.
câncer de mama. Doutora Heloísa Carvalho, que é médica e coordenadora do serviço de radioterapia do INRAD, o Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas, conversando aqui com a gente. Muito obrigada pelos esclarecimentos.
Obrigada a vocês. Só agradecer também a equipe.
Claro.
Doutor João, doutora Silvia Stuart, doutor João Poço, Marcos Vinícius Saad, Rodrigues, o físico, e o Ricardo Yamamoto, nosso matemático especialista em programação.
Incrível,
muito
equipe.
Obrigada a todos.
Obrigada.